passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
O Salão Nobre desta semana recebe o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. Líder do partido no Senado, Lira conversa com a jornalista Glauciane Lara sobre as reformas propostas pelo governo. O senador fala ainda sobre a medida provisória que prevê a renegociação das dívidas previdenciárias dos estados e dos municípios com a União. Lira é o relator da MP e diz que as regras estabelecidas no texto não prejudicam a reforma da Previdência. Acompanhe.
Senador, o senhor assumiu a liderança do PMDB num momento delicado para o governo e para o partido. Como é que foi essa circunstância da escolha do senhor?
Eu acho que foi um momento que foi criado em função dos acontecimentos, dos conflitos que estavam existindo entre a liderança e o próprio partido. E eu recebi esse gesto de confiança da quase totalidade dos nossos companheiros. Fui escolhido, inclusive, por aclamação. E eu estou exatamente dando uma direção no sentido de sempre representar o pensamento da maioria. Então, todos aqueles casos, projetos que sejam de grande importância para o país, ou que sejam de grande importância para o governo, né, eu vou sempre conversar com a bancada e daí tirar o pensamento médio e o pensamento majoritário dessas posições. E é esse pensamento majoritário que eu vou representar durante a minha liderança.
Tem uma diferença entre o PMDB na base do governo e o PMDB no governo, na atuação aqui no Congresso?
Eu acho que sim, né? O PMDB, historicamente, é um partido democrático, né? É um partido que tem uma história desde a redemocratização do país, né? Depois, a partir das diretas já, e a eleição direta para presidente da República, o PMDB tem demonstrado exatamente ser um partido eclético, um partido que aceita várias linhas de pensamento, né? E isso foi exatamente o que deu a força e a grandeza do PMDB, é respeitar sempre o pensamento do companheiro ou de outra facção do partido.
O senhor é relator da medida provisória que renegocia as dívidas previdenciárias de estados e municípios com a União. Essa medida vai contra a proposta de reforma da Previdência?
Não, de maneira nenhuma, sabe? O que nós fizemos nessa medida provisória, né, foi exatamente aproveitar o que ela tinha de melhor, que é proporcionar às prefeituras de todo o país a possibilidade de dividir as suas dívidas atrasadas, né, em até 200 meses, né, e desta forma regularizada essa situação junto à Previdência Social, né, a Prefeitura possa ter a certidão que lhe dá as condições de assinar os convênios com o Governo Federal. As prefeituras, elas dependem muito do Governo Federal, porque a divisão da arrecadação de imposto no Brasil, ela é muito hostil aos municípios. Os municípios onde as pessoas moram, onde as pessoas residem, onde as pessoas vivem, ele participa com apenas 15% da arrecadação nacional. Aí depende para o seu desenvolvimento, para a infraestrutura, para melhorar a saúde, a educação, os municípios precisam predominantemente de ajuda do governo federal. E essa medida provisória vai dar essas condições para que os municípios possam regularizar as suas dívidas com o INSS. Na condição de relator, eu melhorei ainda, porque na medida provisória estava prevista 25% de abatimento nas multas e nos encargos, eu aumentei para 40%, para reduzir um pouco a prestação, né? E trabalhei junto a vários setores do governo, Ministério do Planejamento, Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, Secretaria-Geral da Previdência Social, no sentido de que pudéssemos recuperar mais de 2 bilhões de reais que estavam lá no governo federal, lá na Previdência, e que pertenciam a esses recursos desde 99, ou seja, há 18 anos, estavam lá sem serem esses recursos, sem serem devolvidos para as prefeituras e para os estados. Então nós conseguimos que esses valores fossem pagos aos estados e aos municípios que têm direito a esse crédito. Então foi um ganho extraordinário, porque foram recursos que nós recuperamos, que estavam, repito, parados há 18 anos.
A gente tem um momento no Congresso da renegociação de dívidas de vários setores, né? A gente tem aí de estados e municípios, no caso de dívidas previdenciárias, tem dívidas de empresas com a Receita Federal, dívidas rurais também. Essas renegociações, elas aumentam o caixa do governo, são uma garantia de recebimento ou elas são um benefício para maus pagadores?
Não, veja bem, está tendo uma medida provisória que hoje nós chamamos a medida provisória do Refis, que ela, se for aprovada, que eu acredito que não será da forma como foi aprovada, ela prejudica a arrecadação, ela incentiva aquele empresário, aquela empresa que quer fazer caixa com o dinheiro dos impostos e depois entrar num parcelamento altamente favorável, sem pagar multa, sem pagar juros, sem pagar nada, né? Se for aprovada da forma que foi apresentada pelo relator da medida provisória, ela é muito ruim para o país, ela cria problemas seríssimos na arrecadação de impostos, né? E eu acho que na medida em que ela for ajustada, ficar mais ou menos dentro de um entendimento do que gostaria que fosse apresentada pela Receita Federal e sempre visando a recuperar aquele contribuinte que durante a crise econômica do país não pôde pagar os seus impostos, isso é uma coisa altamente benéfica, tanto do ponto de vista do setor produtivo do país, como do ponto de vista também da arrecadação. Agora é preciso que haja equilíbrio nisso, porque é fundamental a arrecadação de impostos para o país.
Você está ouvindo o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje é o senador Raimundo Lira, da Paraíba. Ele é o líder do PMDB no Senado.
Esse equilíbrio existe na medida provisória que o senhor está relatando?
Existe, sim. Existe, sim. Existe equilíbrio. Nós praticamente não alteramos o texto daquilo que poderia representar um furo contra a receita do INSS, mas ao mesmo tempo, repito, recuperamos mais de 2 bilhões que estava na mão do governo para distribuir com estados e municípios.
E essa mudança de 25% para 40% na renúncia das multas, ela foi acordada com o governo também, senador?
Parcialmente sim. Alguns setores do governo concordaram totalmente, outros não. Mas no final nós fizemos uma média daquilo que foi negociado com o governo. Tivemos um amplo processo de negociação para que pudéssemos chegar aonde chegamos, sempre com essa preocupação de atender os estados e municípios, mas não prejudicar a arrecadação das receitas da Previdência Nacional, da Previdência, né, Social.
O Brasil tem uma carga tributária de países de modelo de bem-estar social, que tem o serviço público de qualidade, mas não tem esse serviço, não oferece sua população. Qual modelo o senhor acha que é mais adequado ao
Brasil? A carga tributária do Brasil é semelhante à carga tributária da Holanda, né? Sendo que a qualidade de vida, os serviços públicos, a segurança, a saúde, o bem-estar da população é totalmente diferente da brasileira, com a mesma carga tributária. Veja o exemplo da China, por exemplo, que hoje já é o segundo produto interno bruto, já é a segunda nação mais rica do mundo. A carga tributária é 15% do que ele produz. Então veja o contrapé em que nós entramos. Esse imposto representa um confisco da riqueza da população, tira do consumidor e do contribuinte renda para ele consumir, porque o consumo é a variável mais importante para compor o produto interno bruto, né? E na medida em que você confisca, que o país confisca a renda do contribuinte brasileiro, ele está tirando de uma forma consistente a possibilidade do Brasil se tornar um país desenvolvido.
Quais são os projetos que o senhor acredita que são prioritários ou medidas que precisam ser tomadas pelo governo em conjunto com o Congresso?
O presidente propôs, numa reunião de líderes, né, uma comissão especial para tratar desse assunto, colocar essa pauta da segurança como uma pauta importante. Né? Eu, pessoalmente, por exemplo, tenho vários projetos nessa área de segurança. O ano passado, quando uma escola em João Pessoa foi invadida, eu apresentei um projeto que já foi dado parecer positivo pela aprovação do parecer na Comissão de Constituição e Justiça, que cria uma punição maior para aqueles meliantes que invadem escolas ou invadem residências ou cometem crime até 100 metros da proximidade da escola, porque os alunos não estão sempre dentro da escola, eles estão no entorno da escola também, eles estão se aproximando, eles estão circulando em torno da escola. Então tem que proteger o entorno da escola. Né? E eu vi recentemente, há poucos dias, uma estatística em que mais de 72% de alunos do primeiro e segundo grau, né, e os professores consideram como a violência o problema mais sério hoje das escolas brasileiras. Então você vê o que está acontecendo. A escola, que sempre foi um santuário, né, para proteger as crianças, para dar condições de segurança aos professores de desenvolver o seu trabalho, e hoje é um ambiente que não é mais respeitado. Os bandidos não respeitam mais, porque os bandidos, com esse atual Código Penal, com essa fragilidade das leis, eles não estão respeitando mais nenhum ambiente no país. Eles estão realmente desafiando o Estado Democrático Brasileiro.
O Código Penal, a revisão do Código Penal está aqui no Senado, né, senador? Não seria o caso de pegar todos esses projetos que alteram o Código Penal e analisar em conjunto com a proposta que está na Comissão de Constituição e Justiça?
Algumas pessoas criam uma organização não governamental, né, e se autodenominam especialistas de segurança, né, e essas pessoas, muitas vezes com convicção do que está dizendo, achando que estão falando a coisa mais certa possível do mundo, eles dizem: como é que nós podemos endurecer as nossas leis? Como é que nós podemos criar um código de processo penal mais ágil se os nossos presídios não têm condições? Nós temos excesso de presos. É exatamente o pensamento contrário do que eu penso. Se nós tivéssemos um código penal rígido, um código de processo penal rígido há 20 anos atrás, possivelmente hoje nós tivéssemos metade da população carcerária que o país tem hoje. Por quê? Porque em toda parte do mundo, país organizado, em todo país organizado, o código penal ele é preventivo. Ele não é só punitivo, ele é preventivo. Então, se a pena é muito longa, o meliante, o bandido, ele pensa 10 vezes antes de cometer o crime, porque ele sabe que vai passar muitos anos na cadeia. Se ele sabe que vai matar, vai roubar, vai estuprar, vai assaltar e no outro dia está na rua, o código não é preventivo, o código não tira essa possibilidade dele pensar antes de cometer o crime.
Senador, eu agradeço pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é curto, tem muito assunto ainda pela frente. Obrigado pela
presença. Agradeço a você de dar essa oportunidade da gente manter esse diálogo e estarei também sempre à disposição. E muito obrigado.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. Apresentação: Glauciene Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.